Queridos, abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Crônicas, capítulo 4. Essa semana, na leitura, nós passamos por esse texto. Ontem à noite, o pastor que ministrou aqui, ele falou que quem é que nunca chegou nesses textos de genealogia e pulou? Né? E às vezes no meio tem tanta coisa boa, né? Mas confesso que eu também já pulei, mas vamos lá. Não é? Porque tem hora que fica, foi, faz divisão de terra, de genealogia, fala, meu Deus. Verso 9. E foi Jabes foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, ou Jabez, como alguns preferem, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muito, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, pontinhos, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Vamos orar? Senhor, é com muito temor que nós estamos diante da tua palavra, pedimos graça, Senhor, e sabedoria, para que possamos, ó Deus, extrair deste texto um alimento para a nossa alma. Usa a minha vida. Eu quero ser um canal de bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, é uma coisa muito interessante aqui nesse texto. Eu queria pegar a primeira frase do versículo 9, a primeira frase do versículo 10 e a última frase do versículo 10. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E foi Jabes mais ilustre, se destacou mais do que os seus irmãos. Lembrando que o nome dele era Jabes. O nome Jabes significa tristeza, dor, pesar, aflito, angústia. A mãe, creio que para dar à luz, né, ela sofreu bastante e quando nasceu colocou esse nome no garoto, Jabes. E essa semana eu estive num café de pastores e o pastor que ministrou disse que ele já tinha feito muitas consagrações de criança. E normalmente as crianças se chamam Felipe, Tiago, né, que mais? Pedro, né, tem tanto nome. E ele diz assim que ele nunca consagrou uma criança com o nome Judas. Nome Judas. E eu estava lembrado que nós tivemos um membro aqui na igreja que se chamava Judas. O nome dele era composto, então ele usava o segundo nome, mas não usava o nome Judas, porque infelizmente Judas para nós se tornou uma coisa assim de traidor, tal, tal. Mas o nome Judas significa louvores, adoração. Então o nome Judas é bonito. Infelizmente foi mal usado por Judas, e aí então ninguém quer pôr o nome Judas, porque o nome acaba tendo muita influência na nossa vida, no nosso caminho, né? Vocês não sabem o que é chamar Natalino quando você é criança, né? Natalino quando é criança é um problema. Estou falando agora, minha mãe não está aí, mas ela fica brava com isso, né? Mas então, meu apelido era Nenê, e ficou assim até hoje, em muitos lugares, porque Natalino é meio estranho. Hoje não, hoje Natalino adulto já soa bem, né? Até eu já me sinto bem, né? Natalino. Mas Jabes passou por essa experiência de ter um nome que para aquela cultura não era um nome Bom, porque a mãe colocou no momento de dor, de aflição. Engraçado que na Bíblia tem alguns momentos que Deus trocou o nome. Ele trocou o nome de Abrão para Abraão. O nome de Sarai para Sara. O nome de Oséias para Josué. Josué se chamava Oséias. Mas Deus mudou. Ali com Moisés mudou. Aí fica Josué. De Simão para Pedro. Agora é Pedro. Eu até estava vendo aquele filme The Chosen, né? E aí quando Jesus diz, não, você é Pedro. Aí o pessoal depois no dia a dia, rapaz, não estou conseguindo chamar de Pedro não. Eu tenho que chamar de Pedro, né? Por quê? Porque mudou o nome. Para dar mais força. O próprio Deus escolheu o nome de João. Porque ele tinha um objetivo com João. Tinha que ser esse nome. Porque pelos pais colocaria Zacarias. Mas Deus tinha um objetivo. E a mesma coisa é o nome de Jesus. Não é qualquer nome. Porque se deixar, você chama José. E não. Ele queria um nome. E é interessante que hoje nós carregamos um nome sobre as nossas vidas, que é o nome de cristão. Somos cristãos. Somos seguidores de Cristo. Então quando alguém pergunta, eu sou cristão, sou evangélico. Você vai para Israel, eu sou messiânico. Messiânico, ele é crer no Messias. Então esse é um nome. Qualquer lugar, que você for do planeta, pergunta, você é cristão? Sou cristão. Sou cristão. Então, além do meu nome, eu hoje carrego o maior nome sobre as nossas vidas, que é o nome de Jesus. Jabes recebeu um nome, e esse nome deveria frustrá-lo, deveria paralisá-lo. Mas o versículo diz assim, versículo 9, e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Versículo 10, porque Jabes invocou o Deus de Israel. Ele teve um nome ilustre, quer dizer, foi uma pessoa de muito respeito, prosperidade, uma posição social. Já o nome Jabes, tristeza, já não valia nada. O nome estava ali, mas a pessoa se tornou mais ilustre. E eu acho que o versículo 10, ele dá a resposta do porquê. Porque Jabes invocou a Deus. Vamos falar juntos? Porque Jabes invocou a Deus. Isso é trazer Deus para os seus sonhos. Isso é trazer Deus para a sua aflição. Mesmo tendo um nome pejorativo, ele trouxe Deus. Talvez tenha aprendido com a sua mãe, teve uma educação boa, aonde ele focou em Deus. E diz o texto que ele, independente do nome que tinha, ele invocou a Deus. Ele buscou a Deus. Meu irmão, eu acho que aqui nós temos uma dica maravilhosa, hein? Eu até coloquei aqui, ele invocou, ele orou, ele buscou, ele clamou, ele derramou seu coração diante de Deus. Ele não se rendeu ou se influenciou com a circunstância. Ele orou. É o que está escrito aqui. Ele orou. E ele buscou, invocou ao seu Deus, ao Deus de Israel. E eu tenho anotado, sempre tenho dito para vocês, não orar é um crime. Não orar nos impede de ter resposta. Se você não ora, se você não fala, se você não abre o coração, te impede de ter respostas. Às vezes a gente tem uma série de coisas e fica perguntando por que Deus não fez, por quê? Mas a gente, nós já aprendemos isso na Bíblia, que Deus não atropela. Há uma convocação, que eu fale, que eu derrame diante dele toda a minha necessidade. Então, não orar me impede de ter respostas. Não orar tem a ver com incredulidade. Talvez não seja tanto assim, mas não orar é achar que a oração não vale nada. Às vezes as pessoas conversam e vamos orar. A gente vê no rostinho das pessoas que é como se a gente estivesse empurrando para frente. É como se tivesse, ah, irmão, vamos orar. Tipo, vai embora. Vamos orar. Não, meu irmão. Orar é a grande ferramenta. Veja bem, Elias orou, caiu fogo do céu. Salomão orou, caiu fogo do céu. Ainda teve aquela experiência naquela noite, ter aquele sonho. Jesus orava. Paulo diz orai sem cessar. Então, não orar tem a ver com incredulidade, ou tem a ver com soberba, com arrogância, com a falta de humildade. Então, nós não podemos deixar de orar. Mas o que eu quero destacar aqui é a experiência de Jabes. Você sabe que muitas outras pessoas deveriam estar na Bíblia, mas não estão. Provavelmente, porque não fizeram nada de especial. Pastor Jorge Linhares contava uma vez numa conversa, ele disse assim que estava numa rodinha e um pastor disse assim, meu, agora todo lugar são os mesmos pastores, né? É o Silmar, é o Silas, ninguém me convidou. E ele falou que ele não aguentou. Ele falou, irmão, o dia que o irmão tiver alguma coisa boa para falar, você vai ser convidado. Enquanto você não tem nada de bom. Muitas pessoas não se destacam . Dá para você entender que a oração, ela vai te levar a um outro nível de experiências com Deus? Que a fé vai te levar a outro nível? Bom, eu vou falar alguma coisinha aqui daqui a pouco, mas só para a gente dar essa abertura. Eu coloquei aqui, Jabes colocou Deus nos seus sonhos e colocou Deus também na sua aflição. Olha o que ele orou para Deus. Se Deus me abençoares muitíssimo e meus termos ampliares, quer dizer, ele queria ter muitas terras também. Se Deus me abençoar, me der prosperidade, terras, e a tua mão e a sua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, pontinhos. E o final diz assim, e Deus lhe concedeu. Vamos falar juntos? E Deus lhe concedeu. Bom, vamos ler a primeira frase do versículo 9. E foi Jabes ilustre, mais ilustre do que os seus irmãos. Por quê? Versículo 10. Porque Jabes invocou, orou o Deus de Israel, seu Deus. Final do verso. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Dá para você perceber que a ligação é o início do versículo 10, ele orou, foi mais ilustre, orou, e Deus lhe concedeu. Você pode falar para quem está ao seu lado, isso é para você, meu irmão? Isso é para você. Isso é para a gente. Deixa eu destacar aqui algumas coisas que eu acho muito importantes. Primeira questão que me veio ao coração foi temor. Temor. Quer dizer, conhecer a Deus e ter convicção de quem Ele é na minha vida. Conhecer a Deus e ter convicção. Jabes orou e tinha convicção que Deus poderia abençoá-lo. Tinha convicção. Eu gosto de repetir aquele texto de Mateus capítulo 8, o leproso. Se tu queres, tu podes tornar-me limpo. Se tu queres, porque poder o Senhor tem. Se o Senhor quiser. Então ele vem correndo, distante, E ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que, que você quer? Eu quero ser limpo. Se tu queres, tu podes tornar-me limpo. Isso é convicção. Convicção. A gente não pode servir a Deus sem convicção, senão se torna religião. Qual é a sua religião? Sou crente. Sou evangélico. Só isso. Não, a gente serve a Deus por convicção. Podem falar mal de dízimo, eu tenho convicção do que eu estou fazendo. Falam de pastor. Essa semana eu conversava com uma pessoa e perguntei: seu irmão? Ele diz assim: o meu irmão te odeia. Meu irmão fala que você é ladrão, fala. É bom. O que eu vou fazer? Paciência. Porém, eu continuo servindo a Deus porque eu tenho convicção. Vamos falar juntos? Convicção. Essa foi a atitude de Pedro quando disseram: ó, não fale mais desse Jesus, não podemos. A gente tem convicção quem ele é, quem nós somos nele. Da onde vem o meu milagre? Quando disseram para Daniel: não se dobre diante de outro Deus. Não tem jeito, eu tenho convicção. Vai ser lançado lá na cova dos leões. Eu tenho convicção. Eu tive o privilégio uma vez de ir pregar em Moscou. E era um auditório cheio, estava cheio. E boa parte daquele pessoal era tudo idoso. Quando eu comecei a pregar e olhar aquele povo, nossa, pude chorar um pouco. Porque eu olhei aquele povo, tinha logo depois que caiu a cortina de ferro, eu olhei para aquele povo e pensei: são esses que eu li em livros, que cultuavam a Deus escondido, que imprimiram Bíblias, gente que passou 20, 30 anos sem ver o sol, simplesmente preparando material, pregando o Evangelho, outros pagando com a própria vida. Mas o que, que faz com que o Evangelho cresça? Convicção. Convicção. Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. E que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É convicção, é convicção. Eu sirvo a Jesus por convicção. Eu sei o que ele fez, sei de onde ele me tirou, sei dos milagres, sei do que ele fez na minha família. Convicção. Eu te oriento até que você tenha um livrinho, que você possa anotar os milagres. Vai anotando aí, para que você não esqueça, porque a gente às vezes esquece. E quando vem uma luta, a gente pergunta: por quê, por quê, por quê, por quê? Bobeira da gente. Porque o mesmo Deus que fez milagres no passado vai continuar fazendo hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Convicção, convicção. José tinha convicção, ele e Caleb: o Senhor vai nos dar a vitória. Esse povo agora vai ser nosso pão. Os outros não tinham convicção. O mesmo Deus que trouxe o livramento vai trazer outros. Uma das coisas que me chama a atenção em Jabes é isso: convicção. A oração dele, meu irmão, deve ter sido feita assim, com tanta sinceridade, que o texto diz: e Deus concedeu o que ele tinha pedido. E Deus concedeu o que ele tinha pedido. Tinha temor, tinha convicção. A segunda questão que eu queria deixar para você é que Jabes, pelo que a gente percebe aqui, ele não se conformou com a sua situação. Quer dizer, ainda que o nome fosse o nome dor, sofrimento, ele não se conformou. Deixa eu usar uma outra expressão aqui. Ele não atrofiou a fé. Como é que a gente atrofia a fé? A gente tem fé, mas a gente atrofia. Como é que a gente pode atrofiar a fé? Não usando a fé. Não usando. A fé precisa ser usada pela fé. Por isso que nós temos que viver em desafios. E nós temos que desenvolver a nossa fé. Orar. Enfrentar desafios. Essa semana eu vou falar de Jesus pelo menos para uma pessoa por dia. Isso é um ato de fé. Vou falar de Jesus. Essa semana eu vou ler os 3 capítulos. É um ato de fé. Nem sempre você consegue, já começa o dia atarefado. Essa semana, bom, um dia, eu e a tia, passando dificuldade financeira, logo no início do ministério, nós oramos a Deus, e Deus colocou no meu coração de aumentar o dízimo. O primeiro sentimento meu foi repreender em nome de Jesus. Pois isso não é de Deus, está repreendido, isso é do diabo aumentar dízimo. Mas aquilo ficou no meu coração, eu orei a Deus, eu falei para Deus, Deus, eu não tenho coragem de dar 20% de dízimo. E mais uma vez aquela voz disse dentro de mim, 1%. Aí eu pensei, bom, para quem já está apertado com 10, dá 11 também, não vai mudar nada, vai. Eu decidi dar 11% de dízimo, foi um passo de fé. Aquele mês nada mudou, mas deu para passar, não tive dinheiro, nada extra, e deu para passar. E aquilo me chamou a atenção, então aumentei para 12. E mais uma vez, nada mudou, não teve nenhum dinheiro extra, mas deu para passar. Aí eu pensei, vou aumentar para 13. E quando eu estava em 15, já começou a sobrar um dinheirinho. Falei, nossa! Quer dizer, nada mudou, e agora ainda está sobrando um pouquinho, era pouco, mas estava sobrando. Cheguei para a diretoria na época, para os líderes, e falei, contei a minha experiência. E aí eles também começaram a ter essa experiência, cada um na sua realidade, aumentando. Porque se a gente não dá um passo de fé, a nossa fé atrofia. A gente fica acostumado. Eu vou na igreja. Se a gente não for taxativo, eu vim aqui para prestar culto a Deus. Se a gente não for firme nisso, a gente vem à igreja e com o tempo fica analisando o pregador, analisa a música. Outra vez essa música, tá louco, não aguento mais essa música, hein? Jesus amado. Nossa, cada desafinada, Senhor, tem misericórdia. Aí eu deixei de vir para adorar a Deus. Eu agora venho para fazer uma avaliação, né? Fazendo crítica. Porque eu perdi, a minha fé atrofiou. Tanto é que tem gente que se vem na igreja e se não vem, está tudo bem. Não fui na igreja. Ah, mas eu vou, assim, vou outro dia. Então, atrofiou. Então, o que eu acho bonito nesse texto é o fato de que Jabes, ele não se acomodou. Havia uma palavra que ele ouvia todo dia. Jabes, Jabes, ô dor, ô infeliz. Ô infeliz, ô menino. Cresceu ouvindo a palavra Jabes. Por um momento ele não sabia o que significava, mas depois com o tempo vem as gozações. Ele passou. Mas ele não tomou posse disso, ele tomou uma atitude contrária. Ele falou com Deus. Meu irmão, você tem algum problema que está te perturbando, uma injustiça, uma perseguição? Às vezes é uma palavra que tem te aborrecido, que tira você do eixo. Fala com Deus. Não se conforme. O que eu acho lindo, meu irmão, é que ele tinha o nome de Jabes, nome de dor, e o assunto que ele tratou com Deus não foi nada sobre isso. Tem até aquela piadinha, né? O cara chamava Pedro Chulé, e quando teve a oportunidade, foi no cartório e mudou de nome para João Chulé. Então, na verdade, eu não gostava do Pedro. Você fala, meu... Então, às vezes, a gente fica focado numa coisa que não tem nada a ver. Veja que o texto diz, se me abençoares, se aumentar as minhas propriedades, tem nada a ver com o nome dele. Ó Deus, me tira, parece um karma, né? Me tira esse negócio, me tira. Para com isso, meu irmão. Me tira desse emprego. Me tira desse lugar. Me tira. E Jabes podia falar, Senhor, o Senhor mudou o nome de tantos, muda o meu também. Muda o meu nome também, e aí não tem mais o nome Jabes, teria um outro nome. Não, o nome está lá, paciência, nasceu, esse é o nome, mas se o Senhor me abençoar, tudo indica nesses pontinhos aqui, te louvarei, te exaltarei, te... Meu irmão, eu acredito que esse camarada desenvolveu um relacionamento com Deus tão grande, porque o texto diz, e Deus lhe concedeu, vamos falar juntos? E Deus lhe concedeu. Para mim é muito importante quando a gente não atrofia a fé. Ah, estou cansado de orar, essa criança não muda, estou cansado de orar, esse marido não muda, essa mulher não muda, estou cansado de orar. Tira essa palavra, estou cansado, e continue orando, clamando, pedindo a Deus, porque as coisas vão acontecer. Tem o tempo certo, tem a maneira certa. Quer dizer, a gente faz tudo errado durante muito tempo e depois quer que as coisas aconteçam rapidinho, né? Fala para quem está do seu lado, espertinho você, hein? Espertinho, né? Você quer a bênção para ontem, né? Faz escolha errada, caminho errado, atitude errada e depois quer para ontem, espertinho. Como diria minha mãe, de bobo só tem a cara, né? Espertinho. Então, para mim, é muito importante a gente não atrofiar a fé. Não deixe que a tua fé entre numa rotina. Não atrofie. Desenvolva. Graça. Desafios. Ore. Olha, o texto diz assim, se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Se você perguntasse para mim, que eu faço para ter sabedoria? Vai estudar, meu. Aí Tiago falou, não, tudo bem, pode estudar, mas você quer mesmo? Peça a Deus. Porque conhecimento você vai ter estudando. Sabedoria para usar o conhecimento é outra coisa, meu irmão. Sabedoria. Salomão pediu? Sabedoria. Tiago escreve, se você precisar de sabedoria... peça a Deus, Deus vai te dar sabedoria, para que você use o teu conhecimento, para que você use as tuas mãos, os teus olhos, o teu corpo com sabedoria. Por isso que eu não posso atrofiar a minha fé. Outra coisa que eu acho interessante é falar, pronunciar ou profetizar. Ele fala com Deus. Eu separei aqui um versículo que eu acho muito legal, Romanos 10, 9, que diz assim, se você crê com o coração e falar com a boca, será salvo. Vamos falar juntos? Se você crê com o coração e fala com a boca, será salvo. Se você crê com o coração, Jabes, ele acreditava com o coração, vale a pena derramar a minha vida diante desse Deus. Vale a pena crer nesse Deus. Ele cria com o coração. E agora ele fala. E abre o seu coração diante de Deus. Quer dizer, não fica com uma coisa guardada, lamentando, achando que sou vítima da minha mãe que me pôs esse nome, vítima da sociedade, vítima porque eu não estudei, vítima porque eu fiz más escolhas, sou vítima. A gente passa a vida inteira, é vítima. É, comigo sempre foi assim, nada deu certo na vida, eu sou um azarão, tal, vítima. Ele não se tornou vítima. Ele abriu o coração, ele creu com o coração e ele falou. Falou. E o texto diz: então será salvo. Vamos falar juntos? Então será
salvo.
Vai ter resposta. Tem resposta de Deus. Então será salvo. Resposta. Eu não posso deixar de falar com fé, com esperança. Tu podes. Tu podes. Poder o Senhor tem. Tu podes. Meu irmão, todas as vezes que foi criado, não, esse é o terceiro, o quarto ponto aqui, criar um ambiente para o mover de Deus. Criar um ambiente para o mover de Deus. Vamos falar juntos? Criar um ambiente para o mover. Quer dizer, um ambiente que tem fé, um ambiente que foi criado com louvor, adoração. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de... Isso é criar um ambiente. Vocês vão ficar ali orando e adorando e crendo, e na hora certa virá sobre vocês o Espírito Santo. Você cria um ambiente. Elias disse: olha, vocês vão fazer aí um altar para Baal, vou fazer um altar para o meu Deus. E quando fizeram o altar para Baal, fizeram o sacrifício, tudo, nada aconteceu. Agora, Elias pega, era igual, o altar igual, porém ele falou: não, vou pegar 12 pedras, eu vou colocar aqui um animal, vou fazer um rego em volta, e pedir para jogar água em cima. Meu irmão, o cara complicou para que a glória do Senhor fosse vista. Sabe quando você cria? Davi vai diante de Golias, ele cria um ambiente. Você vem com espada, mas eu venho. Sabe o que? Você crê antes do milagre. Cria um ambiente. Por que que a gente vem na igreja? Nós criamos um ambiente de adoração ao nosso Deus. Para mim, Jabes criou, quando ele sai da sua rotina, e o texto diz: Jabes foi o mais ilustre entre seus irmãos. Por quê? Porque Jabes invocou o seu Deus. Crie um ambiente, meu irmão, de adoração, de louvor. Quer dizer, o camarada espera grandes coisas de Deus, mas ele não cria esse ambiente de alguém que crê, de alguém que espera. É impressionante, meu irmão. A gente vive no mundo, a gente é influenciado pelo mundo e tem que acompanhar o que está acontecendo no mundo. São crises, governos, dinheiro, dólar, euro, está acompanhando. Feira, está tudo caro, está acompanhando. Porém, na nossa vida, nós temos que criar um ambiente que o nome do Senhor seja exaltado, em nome de Jesus. É um ambiente. Você imagina você andando-se na feira, aquele monte de gente, ou no shopping, aquele monte de gente, e você ali representa uma luz. Você representa uma luz. Por isso que eu digo que uma camiseta, né? Eu tenho sempre falado lá na live sobre a Malta Island, né? Quando você põe uma camiseta, semana eu pus aquela camiseta do Até Quinta, Hi-Fi, né? Hi-Fi, Jesus. E eu estava na feira, aí vem alguém: Hi-Fi, Jesus? É, tô ligado em Jesus, cara, tô ligado. As pessoas ficam olhando, elas acham estranho. Tô ligado. No meio de tanta coisa ruim, ali está você, sendo luz nas trevas. Ah, Deus, me tira desse lugar, me tira. Nem sempre Deus vai tirar, porque se tirar você daquele lugar, aí vai ficar trevas total. Aí Deus não te tira, porque você é a luz de Deus naquele lugar, na tua família. Nós temos um hábito muito feio, que é tentar fugir de tudo quanto é problema. Eu também não gosto de problema. Mas a gente precisa entender que a gente é luz. Mateus capítulo 7 diz assim: aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, é semelhante ao homem que construiu a sua casa na rocha. E os problemas? Vieram todos, meu irmão. Mas e a casa? Não caiu. Amém? Não é da vontade de Deus que a tua casa caia. Não é do plano de Deus que a tua casa caia. O plano de Deus é que através de você o nome dele seja exaltado. Em nome de Jesus. Meu, a gente fala, o que, que tem de Jabes na Bíblia? Tem outras referências falando de Jabes de Gileade, né? Provavelmente não seja a mesma pessoa, seja mais um local. Quer dizer, um versículo tão pequeno, mas que Deus fez questão. Olha quantos nomes, quanta gente aqui, simplesmente genealogia, só são os descendentes. Quando chega em Jabes, não, deixa eu falar uma coisa aqui, Jabes. Jabes é o seguinte, ele foi ilustre, ele se destacou no meio dos seus irmãos, não cita nem o nome dos irmãos, talvez o nome dos irmãos fosse mais bonito, mas o nome dele, que representava coisas ruins, é destacado. Por quê? Porque Jabes invocou a Deus. Vamos falar juntos? Porque Jabes invocou a Deus. E terminando, meu irmão, não desistir, crer e esperar. Agora, nunca, nunca acelere a bênção. Tá bom? Não acelere. Nós temos um hábito muito feio de querer que seja para ontem. E aí a gente acelera. Essa conversa que as pessoas às vezes falam, olha, eu acho que Deus está querendo, eu acho que Deus está, eu acho. Se você acha, é porque você não tem certeza. Se não tem certeza, não faça. Amém? Eu acho que Deus quer que eu aumente meu dízimo. Você acha? Não faz. Só faz quando você tiver certeza. Eu acho. Esse é um problema, porque a gente querendo, a gente quer acelerar, a gente... E não dá certo, meu irmão, não é. O texto diz que no tempo certo nasceu Jesus. Na plenitude dos tempos, diz lá em Efésios, veio Jesus. No tempo certo. Jesus diz, fique em Jerusalém, no tempo certo. Vocês serão revestidos de poder no tempo certo. Então Deus tem um tempo e tem um modo. Jabes foi ilustre porque buscou o Senhor e depois Deus fez. A vitória pertence àquele que persevera, àquele que não para diante dos obstáculos, àquele que crê no sobrenatural de Deus. Simplesmente. Espera. Jabes foi ilustre porque buscou a Deus e Deus lhe concedeu tudo o que tinha pedido. E aí que as pessoas falam daquilo que vê, né? Nossa, fulano, olha, você viu? E as pessoas, e quando o cara estava escrevendo aqui, falou, não, Jabes, aquele lá, aquele camarada que foi ilustre, se destacou. Por quê? Porque ele buscou a Deus. E o mais interessante, tudo que ele pediu, Deus deu. Fala para quem está do seu lado, isso é para você, meu irmão. Isso é para você, meu irmão. Isso é para você. Essa palavra é para a gente. Em nome de Jesus, para a gente. Jabes foi ilustre porque buscou a Deus, e porque buscou a Deus, Deus lhe concedeu, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para a gente orar? Eu sempre estou nas lives falando dos empreendedores, porque eu acredito que Deus vai fazer grandes coisas na vida de muitos empreendedores. A gente não pode se acostumar a orar todo dia a mesma coisa e não perceber tudo aquilo que Deus tem feito. Em casa a gente sempre ora: Senhor, abençoa o teu povo, guarda esse prédio aqui, imagina, só Deus para guardar isso aqui, né? Guarda. Oramos pelos pastores, pelas casas dos pastores, Senhor, guarda. Oramos pela igreja, pelo povo. Oramos, Senhor, guarda. Mas em contrapartida, a gente ora também: Senhor, mas nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Por tudo que o Senhor deu, o Senhor tem sido bom. O Senhor tem sido maravilhoso. Eu não posso ficar parado num tipo de oração que a gente nem percebe o mover de Deus na nossa vida. Você vai orar pelo seu filho: Senhor, abençoa meu filho, meu neto, meu sobrinho. Mas também louve a Deus: Senhor, mas eu te louvo porque grandes coisas o Senhor tem feito. Reconhece, perceba. Perceba. Porque quando você percebe, você se alegra. Quando você percebe, muda o ambiente. Se você ficar focado só: ai meu Deus do céu, Senhor, eu vou sair, Senhor, tem tanto assaltante, tem tanta coisa, ai meu Deus, aí quando volta, ufa, entrei em casa, aleluia, glória a Deus. Mais do que isso, celebre ao Senhor, louve ao Senhor, exalte o nome do Senhor, crie um ambiente que você possa ver a glória de Deus na tua vida. Jabes foi muito ilustre, se destacou, porque invocou o nome do Senhor seu Deus. E foi tão sério isso que o texto diz: e Deus lhe concedeu conforme ele pediu. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te exaltamos, porque só o Senhor é Deus. Que a tua mão esteja sobre cada vida. Que essa palavra não se perca, Senhor, não seja uma rotina. Mais um domingo, mais uma palavra, Senhor. Mas que saiam daqui desafiados, ó Pai, a viver, ó Pai, esta verdade. E que experimentem coisas grandes. Que este povo veja o poder do Senhor sobre suas vidas. Senhor, podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mas também podemos dizer que coisas maiores vão acontecer para a glória do teu nome nas nossas vidas. Nós somos um milagre, Senhor, nós somos um milagre. Senhor, esta igreja é um milagre, este povo é um milagre, Senhor. Quantos aqui, Senhor, que estavam destinados ao caos, quantos estavam, Senhor, caminhando para o pior, mas a tua mão resgatou a nossa vida, o Senhor restaurou a nossa sorte, e hoje estamos aqui adorando e exaltando o teu nome, pois só o Senhor é Deus. Abençoa, Senhor, abençoa, abençoa cada vida, cubra com teu sangue, abençoa, Senhor. Senhor, que muitos Jabes se levantem no nosso meio, Senhor. Pessoas que colocam o temor na frente, que tenham temor ao Senhor, que acreditem na tua palavra. Pessoas que criam um ambiente para o mover do teu Espírito sobre suas vidas. Pessoas que não atrofiam a fé, que não se acostumam a ser crente, mas que tomem atitudes de fé, para que possam viver coisas novas. Senhor, abençoa. Abre a mente, coração, a compreensão. Que este povo seja generoso. Que este povo seja luz nas trevas. Seja bênção. Bênção na família, bênção no trabalho, bênção. Que este povo seja bênção. Seja resposta. Fomos salvos para servir. Salvos para servir. E o Senhor tem dito que este ano para nós é um ano de celebração e um ano de multiplicação. Senhor, que criem um ambiente para que tudo isso aconteça em suas vidas. Nós te louvamos e te exaltamos em nome de Jesus. Repete comigo, diga: Senhor Jesus, eu creio na tua palavra e eu recebo esta palavra. Eu quero viver os milagres que o Senhor tem para a minha vida, para a minha família. Senhor, eu dependo de ti. O Senhor é meu pastor. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Vamos. Aplauda com gosto. Aplauda celebrando ao Senhor. Em nome de Jesus.
Em todo tempo.
Declare isso.
Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei
da
bondade de Deus.
É fiel, vamos lá outra vez. Aleluia!
Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
Sua bondade,
tua bondade, tua bondade me seguirá.
Agora.
Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor.
Tua bondade.
Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor.
Agora bem suave, és fiel. Olá.
Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus.
Orianda la siricanta la surianda la es. Orianda la siricanta. Te adoramos, Pai. Adoramos, adoramos.